começou e é você quem faz. O futuro já começou e é você quem faz. O futuro já começou e é você quem faz. O futuro já começou e é você quem faz.
Está no ar. Pela Mundial. Programa Talento para Ser Feliz. Com Leila Navarro. Leila Navarro.
Me arrepia a alma, porque nós estamos com uma convidada muito linda, que eu conheci num momento muito especial. E a gente já é parceira, agora ela é até palestrante também, está muito poderosa essa moça. Eu estou falando da Giovanna Mayra. A Giovanna Mayra é uma cantora, tem uma voz maravilhosa, é uma mulher de 25 anos e que nasceu com deficiência visual e que é uma pessoa que tem um talento e uma coragem, uma vontade e uma paciência com a vida, na verdade, maravilhosa. Giovanna, nós nos conhecemos naquela peça de teatro, né?
Exatamente.
Que eu fui um pouco metida,
que
né?
Você que arrasa.
Que eu arraso. E daí eu falei assim, se você tem talento para cantar, você não pode ter vergonha, tem que pôr esse talento para fora, então levante e canta. E aí você era uma das pessoas que estavam levantando e cantando.
Levantei e cantei.
E cantou bonito. Cantou a capela, não é verdade?
Foi.
Quando você descobriu que você tinha esse poder nessa voz maravilhosa que você tem?
Então, era isso que eu ia te contar. Na verdade, eu não nasci cega. Eu fiquei cega com 1 ano de idade.
Você fala cega assim? A gente fala de...
Sem problema nenhum.
A gente fala mais chique. Ela fala cega.
Pronto. É cega fazer o quê? Não tem o que fazer. Então, vamos lá. O nome é esse. Então, vamos embora. Eu não tenho problema nenhum com esse termo, e assim como eu não tenho problema nenhum com a minha deficiência. E eu a adquiri com 1 ano e 2 meses de idade, devido a um câncer. E a música entrou na minha vida justamente a partir daí, porque um dos médicos do Hospital do Câncer, né, que me trataram, aconselhou os meus pais que me colocasse na música, porque isso ampliaria o mundo de um deficiente visual. E foi aí que eu comecei. Com 3 aninhos eu entrei no piano, aí passei pro teclado, canto eu comecei com 10.
Você toca piano?
Não parei mais. Eu toco um pouquinho, eu sou formada em piano popular, né?
Toca um pouquinho, então você toca, foi formada.
Clássico, eu não cheguei me aperfeiçoar, nada disso. Não é muito minha praia, mas eu aprendi um pouquinho do piano, um pouquinho do teclado, né? Me viro aí quando tenho que me acompanhar e é o suficiente pra mim. Então, foi aí, foi daí. Na verdade, a música e a deficiência na minha vida entraram meio que juntas. Não me largaram mais, nem a música, nem a deficiência.
Mas, quer dizer, então você acha que a gente nasce com a voz ou a gente educa a voz? Você acha que você já veio com uma voz privilegiada ou toda essa vozeirão que você tem se educa? Não, acho que não. Você tinha esse talento.
Olha,
como é que você acha?
Então, eu acho que talento existe. Essa coisa de você nascer com um talento, com uma aptidão para alguma coisa, eu acho que isso existe. Acho que todo mundo tem. né? Um tem facilidade para umas coisas, outros têm facilidade para outras. No meu caso, a facilidade com a música, mas isso não significa que eu nasci sabendo tudo. Uhum. Fui estudar, me
Você
preparo até hoje. Sim, sou formada em canto lírico pela USP.
Ah.
Mas mesmo assim, mesmo tendo já um diploma na área, eu continuo estudando com meu professor particular, né, o Paulo Mandarino, e continuo fazendo os meus estudos, porque eu acho que não pode parar nunca de estudar, isso é uma coisa importante.
E você faz o que hoje? Você dá aula, você canta, você é artista, o que você faz? Dá palestra agora?
Deus, então, esse lance das palestras eu não chego nem aos seus pés, vou aprender muito contigo ainda. Mas, na verdade, eu falo, né, nessa área das palestras, eu converso um pouquinho com as pessoas a respeito de inclusão, né? Então, empresas, em firmas que estão fazendo essa inclusão no mercado de trabalho, que tem alguma certa resistência ou medo, ou não sabe exatamente como lidar com o tema, então eu aproveito para falar a respeito disso nos lugares, né? Escolas, conversar com os jovens, em igrejas, conversar com o pessoal, enfim, falar sobre a deficiência e desmistificar um pouquinho esse tema. E trabalho cantando, obviamente, faço casamentos, faço eventos em geral, faço festas sociais, corporativas, estamos aí para o que daí vier.
Que tipo de música você gosta de cantar mais? Porque se você fez canto lírico, você canta música lírica, mas você canta outro tipo de música também?
Tem que cantar, porque o lírico não é uma coisa comercial, é uma coisa vendável. Então, para trabalhar, para que a gente possa se sustentar com a música, a gente tem que fazer um pouquinho de tudo. MPB, música internacional, italiana.
Vamos mostrar um lírico aqui para o pessoal? Porque nós começamos o programa com o seu CD, mas que tem uma música mais popular.
Essa música é minha, né? Aliás, a que começou.
Nossa, tá linda aquela
letra. É minha,
letra.
Chama Acreditando em Você, uma música que eu escrevi, eu compus para um festival estudantil da minha cidade. E ganhei com ela, eu peguei o segundo lugar no festival e virou a minha música de trabalho do CD, que chama Um Outro Olhar.
E você compõe mais músicas? Tem mais músicas que são composições suas?
Tem mais três músicas, tirando essa no CD, né, nesse primeiro CD, e tem algumas compostas que ainda não foram gravadas.
Ai, olha que linda que ela tá aqui, que maravilha. Ai, que delícia. Nossa, mas aquela música começou a tocar, ela me entrou tão bem que eu achei que eu já conhecia. Ela é sua, nova, que coisa
é
interessante.
Minha.
Mas ela já tá escutando, tá tocando na rádio ou não?
Não, eu
mas
eu
quando
divulgo
você
ela
escuta
no
uma
site.
Coisa que parece que você já tá
pode
dentro
ser
de
que
você
já tenha ouvido em algum lugar, tá?
Nossa,
tem no
mas
site.
Que não, mas
tem
isso é bom,
lugares.
Isso é um bom sinal.
Que
essa
bom.
Música pode estourar. Tá sendo
Amém.
Trabalhada com você? Não, vamos. Nossa, gostei demais. E
tá,
me conta uma
tá
coisa,
sim.
quem tá escutando o nosso programa de rádio aqui, ou tá vendo pela internet, você, a pessoa pode conhecer melhor, qual que é o seu site?
É www.giovanamaira.com.br. Lembrando que Giovana é com dois N's e Mayra com I. Então, quem quiser conhecer um pouquinho, acessa lá.
Agora, aqui no CD não tem, o CD está à venda?
O CD, ele não está à venda nas lojas, eu não tenho nenhuma distribuidora, então eu vendo de maneira... Na verdade, ele foi gravado de maneira independente, está sendo vendido por mim mesma.
Ah, no site pode comprar?
Pode, vocês me mandam um e-mail, aqueles que estiverem interessados, e a gente manda para qualquer lugar do país, a gente só cobra o preço do CD, mais o frete, e manda para você em qualquer lugar.
Ah, sim. E me fala uma coisa, no CD não tem música lírica?
Não, o CD é um CD mais voltado para a área... Eu diria motivacional, mas eu diria uma linha que eu gosto de escrever, né? Eu gosto de escrever mensagens.
Bom, você trouxe um CD pra mim, né? Que o motivacional...
Esse aí
vou
é
ter
seu.
Que, eu vou ter que cantar na palestra. Agora tem que fazer propaganda dela na palestra.
Pronto, agora a gente faz parceria na palestra. Você faz a palestra e eu encerro cantando
isso,
alguma coisa.
Isso.
Na verdade, é o estilo de música que eu curto escrever, assim, né? Então, tem algumas músicas que não são minhas... Né, que não são autorais, que eu regravei, até porque fazem parte do meu repertório e eu gosto muito das mensagens que traz, mas é um CD mais voltado para essa linha. O lírico eu não gravei nada ainda, não.
Ah, bom, então dá uma palhinha de alguma coisa lírica, pode ser?
Pode ser o que eu cantei na palestra?
Pode.
A palestra eu cantei, deixa eu me arrumar aqui para cantar direito, peraí.
Olha, ela fez faculdade de canto lírico.
Vamos lá, então. Oh, mio bambino caro, mi piace bello bello, vondore porta rossa,
Que coisa! Mas me conta uma coisa, Giovana, o que te dá mais prazer? Cantar música lírica? Nossa, eu arrepia tanto, né? Cantar música lírica ou quando você canta música popular, a música normal?
Ai, que difícil essa pergunta. Eu acho que os dois me emocionam de maneiras diferentes. Assim, o lírico me leva pra muito introspectivamente, assim. Eu acho que eu presto mais atenção em mim mesma. Acho que eu uso mais os meus sentimentos pra fazer... O popular, eu acho que já é, por eu trabalhar com isso, já é mais aquela coisa de, ah, esse é meu trabalho, vai meio que no piloto automático. Mas também eu curto muito, por exemplo, quando eu canto samba, eu me sinto mais descolada, malandra.
E daí você dança um pouquinho, você se solta toda?
Então, eu não danço tanto, não. Então, eu preciso me desenvolver nessa parte aí. Mas eu curto fazer uma bagunça, viu?
Me conta uma coisa, você já teve alguma oportunidade de participar de algum evento lírico, de alguma coisa, sei lá, de uma obra, de uma peça, de alguma coisa que...
Em coro só. Como solista, ainda não. Eu tô... na verdade, assim, quando a gente sai da faculdade que a gente vai começar a procurar essas coisas, né? Então, eu já fiz algumas... a Nona de Beethoven, já fiz algumas coisas líricas na Sala São Paulo, tudo mais em coro. E como solista, eu tô preparando, tô fazendo agora o repertório para começar a procurar.
Agora, como numa faculdade de canto lírico, quer dizer, todo mundo canta assim que nem você? Ou existe, assim, tons diferentes? Enfim, você tem uma voz privilegiada? Eu, como não conheço muito, quer dizer, eu me arrepio com você, mas eu não tenho condição assim, de poder avaliar. Eu gostaria que você nos orientasse.
Tem várias naipes que a gente chama, né? Que é o naipe do soprano, que sou eu, que seria a minha classificação vocal é soprano, e aí você tem as mezzo-sopranos, que são as mulheres que têm vozes mais graves. E você tem os homens, que são os tenores, que é aqueles Pavarotti e tal, que todo mundo conhece, que tem as vozes agudíssimas. Tem os baixos, que são os graves, e tem os barítonos, que são os médios, né? Eles ficam ali entre o baixo e o tenor. Então, tem várias classificações vocais. E na faculdade, por exemplo, na faculdade de música da USP, a gente não tem só cantores, a gente tem pianistas.
Nem todo mundo
cellistas,
tem.
Violinistas, tem um monte de instrumentistas diferentes.
O seu tom de voz é difícil de achar? É fácil?
Não, é bem comum.
Ah, é bem comum.
A gente até brinca, né, que pra abrir vaga em coral, os corais mais concorridos de São Paulo, você tem que matar umas 200 sopranos que provavelmente vão estar na sua frente, que tem muita
agora,
gente.
Giovana, me conta uma coisa, sabe que sonhar é uma coisa importante. Quando a gente sonha, cuidado com o que sonha, porque realiza. Você tem algum sonho de cantar junto com alguém, assim, especial? E você pode tudo.
Olha, eu tenho vários sonhos, eu tenho vários planos.
Com o Rick Martin?
Opa, eu queria um pouquinho mais do que cantar com ele, mas não vai ser possível, eu acho. Por parte dele, acho que não vai ser possível. Acho que ele não joga no meu time. Mas, sei lá, o Andrea Bocelli, eu acho um cara bem bacana. Acho que pela deficiência dele, até onde ele já chegou com a música dele, sabe? Eu acho que é uma inspiração.
E ele te conhece? Já mandou um e-mail pra ele?
Não, a gente nunca se conheceu. Na verdade, quando
hoje em dia, com a internet... Gente, pelo amor de Deus! Já pensou? Ele pode ter vindo pro Brasil. Ai, gente, que coisa linda. Ai, gente.
Então, no ano passado... Ano passado que ele veio no Brasil?
Porque nada é impossível. Mais. O que é impossível? Me fala, meu amor.
Não, nada.
O que é impossível?
Nada. E a gente vê o espaço que ele tem, sabe? Deficiente visual. Porque, infelizmente, no Brasil, ainda se tem um pouquinho de estigma com o deficiente visual.
Eu acho assim... Eu acho
que no mercado midiático, assim, a gente pode...
Mas eu acho que as duas coisas. Tudo bem. Um estigmatismo com deficiência visual, mas também o canto lírico não é super valorizado no Brasil. Como
Brasil
é na Europa, né?
Exatamente.
Na Europa, você teria, uma oportunidade maravilhosa.
Um espaço maior. É o que a gente fala, assim. Os cantores acabam
saindo. É que você não tem noção de uma coisa que eu não sei já te falaram, mas eu vou falar... Se não te falaram, eu vou falar aqui. Gente, pode pôr a câmera bem nos olhos delas. Olha pro seu lado esquerdo, pro seu lado direito.
Direito.
Gente, você tem uns olhos tão lindo, que as pessoas ficam assim... uma tonalidade, eu não sei o que é isso. É uma coisa maravilhosa.
São os olhos de Deus.
É.
A minha mãe fala que quando eu tive toda essa doença e tal, que o diagnóstico não era nem que eu ficasse cega, era que eu ia morrer. Se ficar cega foi uma dádiva, assim, Deus permitiu. Então, são os olhos de Deus mesmo. Ela fala que ela pediu para que ele enxergasse por mim, então...
Nossa, mas você tem um olho tão... Mas é tão lindo, tão lindo, tão lindo, que eu queria que você soubesse. Bom, se mais gente não falou, tem que falar. Então, nós temos que mandar alguma coisa lá pro...
Vou mandar pro seu André Bocelli. André, venha para o Brasil. Para
você não foi para a Europa ainda?
Não,
é um
ainda
sonho
não.
Seu?
Sim, eu tenho planos de estudar fora. Mas, na verdade, eu ainda não sei. O meu plano, na verdade, é fazer a Juilliard. Mas a Juilliard, você tem que estudar muito mais do que eu estudei até hoje. Então, vamos lá.
Mas você canta, todo dia você treina? O que você faz todos os dias? Tem que respirar, treinar, tem que ter um preparo? Uma alimentação especial? Enfim, como é que funciona isso?
Então,
cada uma vida de artista,
tem a
né?
sua
tem
frescura
que ter uma...
própria, sabe? A sua mania própria. Então, por exemplo, antes de cantar, eu não gosto de comer. Mas tem cantores que vão lá, comem o que... Por exemplo, Pavarotti não entrava no palco antes de comer uma macarronada. Ele falava que ele precisava de uma energia, porque ele não sei o quê. Eu não gosto de comer, me faz mal, engrossa minha saliva, eu fico com pigarro. Eu não gosto. Realmente, pra mim, não funciona. Mas fora isso, eu não tenho muita frescura, não.
Mas diariamente você tem que cantar? Você faz um treino diário? É como um atleta? Quer dizer, uma pessoa que tem um canto lírico e quer ser profissional, enfim, sonha com almeja com tanta coisa, tem que ter um cuidado especial diário? Um treino especial?
Sim, tem. Você tem que treinar, sim, todos os dias um pouquinho. Nem sempre esse seu treino é cantar. Muitas vezes é mais ouvir. É mais perceber as suas reações corporais. Agora, por exemplo, eu estou estudando bocejo para minha aula de canto.
Não, câmera em mim, com licença. Estudar o bocejo, eu nunca imaginei na minha... Evaldo, estudar bocejo, quer dizer, para ser cantor, mas para ser palestrante também vai estudar bocejo. Ajuda para ser palestrante estudar bocejo?
Ah, não sei, pode tentar, você faz o teste e depois você me conta.
E como é que é estudar bocejo? Você fica bocejando de diversas maneiras?
Você tem que bocejar e sacar no seu corpo o que está... O que que aquilo te relaxa? Onde aquilo vai levar a sua laringe? O que que acontece com a musculatura do seu pescoço?
Vamos fazer aqui, eu e você. Como é que é? Não, me ensina aqui um pouquinho. Não, gostei. Eu sou palestrante, tenho que aprender a bocejar.
Você tem, na verdade, que fazer o bocejo acontecer de maneira natural. Então, primeiro, quando você boceja, então, primeiro ele tem que vir de maneira involuntária. Para que você comece a perceber, tem que ser involuntário. Então, como que você inspira para bocejar? Uma inspiração longa. Então, você abre a boca, você relaxa esses músculos daqui, né? Daqui é sacanagem, povo do rádio. Mas ao lado do seu pescoço, os músculos que circundam aquele seu pomo de Adão, sabe?
Você seria ótima para programa de rádio, hein?
Gosto, Bê. Sabe o que é?
Porque você ia dar muito valor pra poder explicar as coisas.
Então,
né?
Era o que eu ia te falar. Pro cego, tudo precisa ser descrito, né? Assim
e pra
como
ir
no rádio.
Pro rádio, é?
Né? Então, você precisa descrever tudo. Hoje em dia, existe um recurso, até é legal comentar pra quem não sabe, que chama-se audiodescrição. Que em filmes tem se usado muito pra os deficientes visuais não ficarem dependendo mais de uma pessoa pra contar cenas pra eles. Então, por exemplo, em alguns teatros, alguns cinemas, isso já existe. Você vai até o local, coloca um fone de ouvido, e é como se fosse aquela tradução simultânea, uma pessoa vai te contando, agora fulano de tal caminha por uma estrada vazia, com as estrelas brilhando no céu de cor prata, eles vão descrevendo, porque antigamente você ia no cinema, Leila, e aí a minha mãe ia comigo e ela ficava lá, Giovana, agora o Brad Pitt, ele tá beijando a Angelina Jolie, e o povo lá, shh, quieta. Jogava pipoca na minha cabeça. Que a pessoa não sabe que a pessoa é cega, né? Acha que tá conversando, alguma coisa assim. Então era meio chato, parei de ir no cinema, mas agora eu estou voltando no cinema.
Mas o que é esse aparelho? É um aparelhinho?
Sabe aquele fone de tradução simultânea? Que quando tem alguém falando outra língua, você coloca e tem uma pessoa lá falando, bom dia, como vai? Blá, 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 blá. Então é aquilo, exatamente aquilo. Tem uma cabine onde uma pessoa entra lá e vai descrevendo tudo e o cego tá com o fone no ouvido e vai ouvindo. É fantástico.
Que genial.
Então, pra mim, que sou cega, eu tô acostumada. Tudo tem que ser descrito, nos mínimos detalhes.
Nossa, e hoje até no programa de computador pode ter isso. Quando fazem um vídeo específico pro deficiente visual, quer dizer, pode... Nossa, mas que fantástico,
hoje em
né?
dia, por exemplo, até é legal pra você, se você quiser... ficar antenada nesse lance nas palestras, os vídeos que os palestrantes usam, eles podem colocar áudio descrição. Você nunca sabe se vai ter um cego na sua plateia.
É.
Né? Em empresas, em sei lá onde, teatro, não sei o quê. Então, geralmente, os vídeos que se usam agora são vídeos que você contrata alguém. Não sei como funciona essa parte de contratação, mas você manda colocar áudio descrição. Caso tenha um cego, ele está lá pronto para ver o vídeo.
Agora, esse exercício, esse pequeno exercício que você deu de bocejo, eu achei tão interessante, porque dá um relaxamento mesmo, né?
E ele serve para isso, para você relaxar a sua musculatura, para você aprender a inspirar de uma... Porque quando você está cantando, você tem que fazer uma frase longa, de repente, e você tem uma pausa, sei lá, pequena, para você tomar o fôlego e continuar cantando. Então, não adianta você puxar o ar... Quanto mais puxado você faz, menos ar entra no seu corpo. Então, você precisa respirar. Pronto, entrou o ar. Não precisa fazer barulho. Sei lá, você tá cantando, né? Oh, meu babino caro. Isso não vai te ajudar em nada, né? Caro. Ninguém precisa ouvir a sua respiração, né? Óbvio que eu tô aprendendo isso. Muitas vezes minha respiração ainda é ouvida, tal. Então, esse bocejo é legal você estudar para entender o mecanismo de respirar, de inspirar, gostoso. Tudo, assim,
mas eu achei que relaxa quando a gente fez um pouquinho aqui. Nossa, me deu um relaxamento. Então, acho que pode fazer antes de dormir e antes de dar uma palestra, que a gente tem que entrar mais tranquila, tem que entrar com toda a sua energia. Eu acho
uma
que
delícia.
Não. Poderia fazer um pouquinho
você
também.
Você sabe que eu falo que a aula de canto, para todo profissional da voz, seria importante para educar. Não que você vá ser uma cantora ou um cantor, mas se você é um professor... Vai fazer aula de canto. Se você é, sei lá, palestrante, vai fazer aula de canto. Se você... Eu acho isso importante, porque há um desgaste muito grande da voz, que se você não souber usar, vai pro pau rapidinho e você perde a sua profissão.
Agora, me conta um pouquinho das suas palestras. Como é que aconteceu esse negócio? Você está dando palestra mesmo? Como é que funciona? Vamos fazer a divulgação aqui? Aproveitar esse canal?
Eu falo, então, como eu disse, as palestras começaram, assim, com pessoas que queriam o meu depoimento como um testemunho de vida em alguns lugares. E isso as pessoas acabaram curtindo, acharam que tinha algum sentido, que ajudavam as pessoas de alguma forma, e foi se estendendo. E aí ela virou uma coisa meio... Não motivacional, não algo assim, mas um testemunho de vida que acaba servindo como exemplo e como força e como, caramba, né? Uma pessoa tem deficiência visual e ela acaba fazendo tudo que ela faz. Não que eu seja exemplo para alguém, tô longe de ser, não quero ser.
Não,
mas
eu acho que...
Se eu puder usar um pouquinho da minha experiência de vida para ajudar
eu
alguém...
Eu acho que você é um exemplo. Giovana, eu queria... Nós estamos no fim da entrevista, mas eu gostaria que se você pudesse dar um conselho, uma opinião, uma ideia, uma dica. Eu tenho falado muito com professores, e hoje os professores do estado, do município, por lei, nós temos a inclusão escolar. Então, numa mesma classe, uma professora que tinha 25, 30 alunos... Hoje, no meio desses 25, 30 alunos, às vezes até 20 alunos, ela acaba tendo algumas crianças que têm algumas deficiências, né?
Sim.
Que não precisa ser só deficiência visual.
Tem
e às vezes fica com uma certa dificuldade, porque ela não foi preparada para lidar com essa diversidade. Ela fica um pouquinho enlouquecida, né? Uhum. Que dica que você daria? Nós temos, assim, 2 minutinhos, mas que dica? Não precisa encontrar o...
Eu acho que resume-se
mas...
a uma palavra.
Qual
cara?
Que é?
Eu acho que é amor. Amor ao seu trabalho, amor àquela criança. Aquela criança, mais do que qualquer outra, precisa de você, precisa da sua ajuda. Eu sei que é difícil. Meus professores contavam para mim dessa dificuldade. E tudo na minha vida, na minha época, não existia inclusão em escola. E eu só estudei com crianças que não tinham deficiência. Então, você imagina a barra para elas, para o professor, para mim... Com muito diálogo eu resolvi as coisas, mas existem crianças que não podem ter esse diálogo. Então, meu, é amor, é carinho, é você pensar que ali tem um ser humano, que aquele ser humano sente, que aquele ser humano precisa de cuidado, que aquele ser humano não é diferente de você, ele só tem algumas peculiaridades, né? Então, É amor. Eu não encontro outra palavra, assim, pra
E poder, definir. Acho que, falar claramente da questão, do que é diferente, e tratar isso com tranquilidade. Eu acho que isso é importante.
Sem tabu, né?
Acho que é, porque às vezes a pessoa, às vezes, não sabe como lidar com isso. Mas acho que a criança até sabe, muito melhor do que
fácil,
o próprio adulto,
sem
né?
Sem dúvida.
Menina, eu adorei demais que aceitou o meu convite. E eu quero mostrar esse CD, e se eu queria escutar melhor essa música, a primeira música, e se eu for usar na minha palestra, eu queria conversar com você e poder falar, te dar os créditos, ver o que a gente pode fazer juntas, tá bom? Muito obrigada,
Leila,
de
obrigada,
coração, você é muito especial.
Minha
vida, te conhecer foi muito especial.
Que bom.
Espero que eu tenha sido tão especial quanto você foi na minha vida,
tá bom?
Sem dúvida,
aprendi muito contigo naquelas... duas peças que eu fui assistir suas, espero ver mais.
Legal.
Você é praticamente uma Liza Minnelli no palco, né, gata? Então vamos lá.
Ei, gatona, obrigada, valeu!
Uhul! Valeu, pessoal.
Acabou de ouvir na Mundial, programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro.